Eleições 2018.
Seja bem-vindo, eu sou a Lígia Gabriele e a partir de agora estamos em rede com as emissoras associadas da AERP, a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, e também ao CERT, o Sindicato das Empresas de Rádio e TV. Através desta emissora, hoje você acompanha, a partir de hoje, uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná, aqueles que têm representatividade no Congresso Nacional, e como prevê a legislação, vamos conhecer e detalhar as principais propostas para o Paraná. Na entrevista de abertura, eu recebo o candidato ao governo pelo PT do Paraná, doutor Rosinha. Candidato, obrigada, então, por aceitar o nosso convite e estar aqui para falar com todo o Estado.
Eu gosto muito de entrevistas. A Lígia, que me acompanha na vida pública desde o início, sabe que nunca me neguei a nenhuma conversa, nenhum debate sobre política, principalmente.
Verdade. Vou falar um pouquinho do doutor Rosinha, rapidamente, do interior do estado, natural de Rolândia, médico, vereador em Curitiba, deputado estadual, deputado federal. E agora, na última eleição, o senhor não participou, candidato?
Não, em 2014 eu não concorri, por decisão pessoal, e acabei coordenando a campanha da Dilma, né, da presidenta Dilma, aqui no nosso estado. E depois fui morar no Uruguai, onde ocupei o cargo de alto representante geral do Mercosul, o mais alto cargo político e administrativo, vamos dizer assim, de representação do Mercosul.
Candidato, vamos falar então desta eleição. O senhor vem sofrendo fortes questionamentos a respeito da sua candidatura, porque estaria mais voltada a uma estratégia do Partido dos Trabalhadores em dar evidência, por exemplo, para o candidato Lula, né, ex-presidente Lula, que agora tem os impedimentos legais de ser colocado aí. Mas a estratégia é mais política ou eleitoral, candidato?
São as duas coisas, eu posso dizer. Dentro do PT, quando nós começamos a discutir o processo eleitoral, nós colocamos duas premissas para lançar candidatura e para debater a coligação com outros partidos. Uma das premissas era ter um programa de governo com características diferentes que se faz até hoje aqui no Paraná. Vou dar exemplo, por exemplo, assim, transparência total no governo, e participação popular. Esses dois temas que nós entendemos muito importantes, porque hoje, por exemplo, não há transparência nenhuma. Ninguém sabe, pois desde janeiro, o CIAF, que é o Sistema de Acesso ao Acompanhamento da Execução Orçamentária do Paraná, está fora do ar. Ninguém sabe quanto o Paraná arrecada, quanto o Paraná gasta, com quem gasta e onde gasta. Então, essa era uma premissa importante. E a outra, nós temos tecnologia suficiente hoje para ter participação da sociedade civil organizada num processo de governo. E o segundo ponto é fazer a defesa do legado do presidente Lula. E isso é muito fácil de ser feito quando nós comparamos, por exemplo, eu comparo o Lula, lançou o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni, a compra direta da agricultura familiar, merenda escolar. Eu faria aqui uma lista de 20 programas. E aqui no Paraná, em 8 anos, quem governou o estado e está governando até agora, o mesmo grupo, e que tem 2 candidatos, não apresentaram sequer um programa. Não existe um. As pessoas não conseguem listar um. Então, eram essas duas coisas: executar um programa de governo com transparência, com participação e com programas de governo republicanos, como Lula fez. Não vai perguntar para o governador ou para o prefeito qual o partido dele. Essas 3 características. E a defesa do legado de Lula como presidente. Aí, infelizmente, não conseguimos nenhuma coligação com esses pontos e o PT lançou candidatura própria e o meu nome foi aprovado por unanimidade dentro do PT.
Mas mesmo com as denúncias da Operação Lava Jato e com o ex-presidente Lula preso, a gente sabe que o PT questiona até as condições da prisão do ex-presidente Lula, mas essa estratégia tem dado resultado? A gente parece que confunde muito mais o eleitor, candidato.
Não, tem dado resultado. Se observarmos, o Lula continua liderando nas pesquisas. Tanto é que estão fazendo de tudo para tirá-lo da corrida presidencial. O Lula lidera as pesquisas. O PT é o partido que mais recebe filiados todo mês. É o partido que, dependendo do instituto que eu pegar, tem de 21% a 29% de preferência espontânea, né? E é o partido reconhecido, principalmente o Lula, reconhecido como o melhor presidente da história do Brasil. Então, com esses pontos, eu vou para a rua com maior tranquilidade para fazer campanha, para pedir o voto, porque nós temos o que mostrar. Agora, quando diz que o PT vive crise, eu acho que crise maior vive o PSDB. O seu candidato não deslancha a nível nacional. O ex-candidato a presidente, o Aécio Neves, está lá com dificuldade para se eleger deputado federal. Aqui no Paraná, o PSDB não teve nem coragem e nem nome para lançar candidato a governador. Então, eu acho que tem gente vivendo uma crise mais grave do que a nossa.
Vamos às propostas para o Paraná, então, candidato, que principalmente é o que nos move aqui a fazer essas entrevistas. O senhor começou aí a falar um pouco da divulgação de dados do atual governo. A questão orçamentária, eu diria que é essencial para o próximo gestor. Há uma questão muito justa orçamentária, pelo menos é a justificativa do governo do Estado. E na Assembleia Legislativa, a lei de diretrizes orçamentárias aprovada para o próximo ano é de 69 bilhões e 280 milhões. Milhões de reais. A gente sabe que é uma projeção, né? Mas sim, aí tem todos os gastos que são previstos em lei. O que é prioridade num eventual governo seu?
Bem, essa questão do orçamentário, realmente ela é bem estreita. E quando você olha o orçamento como um todo, a prioridade principal é início de governo, tomar pé de tudo isso e fazer um planejamento estratégico para 4 anos. Eu, com esse orçamento, sabendo que boa parte disso vai para pagamento da dívida, principalmente da dívida do Banestado, quase a metade vai para custeio da máquina. Então, eu tenho que planejar. Se eu quero investir em infraestrutura, meu planejamento tem que ir além do orçamento, além dos 4 anos de governo, tenho que fazer um planejamento de Estado e tenho que, além do orçamento, trabalhar com o setor privado. Eu não tenho como dizer, olha, eu vou fazer estrada, vou fazer ferrovia, aeroportos. Não. Se eu não trabalhar com concessão, eu não farei nada disso. Por isso que eu falo num planejamento, às vezes, de 20, 30 anos, para investir na infraestrutura. Na questão de servidor público, que o atual governo não conseguiu enfrentar, nem a Cida, nem o Beto Richa, nem o Ratinho, que fazia parte do governo, eles não conseguiram enfrentar isso. Eu tenho dito que eu vou trabalhar o orçamento com eles da seguinte maneira. Primeiro, eu recomponho a data base do servidor. E ao recompor a data base, no mesmo instante, eu crio uma mesa permanente de negociação. De tal maneira que, quando eu chegar na data base, eu já tenho ideias do quanto eu posso, e eles também têm ideias, porque eu vou trabalhar com transparência, de quanto pode ser concedido de reajuste e de quanto nós podemos recompor ao longo dos 4 anos. E nisso entra a Paraná Previdência, que para devolver o dinheiro para a Paraná Previdência, porque mantido o atual modelo, vai falir o Estado e vai falir a Paraná Previdência.
Na questão dos servidores, me permita, candidato, a Assembleia Legislativa aprovou um reajuste diferenciado para o Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, 2,76%, isso, e para o próprio Legislativo. O governo propôs 1% para o Executivo, que abarca a maior parte dos servidores, professores, as categorias que a gente acompanha, mas o Estado alega hoje que gasta 46,23% da receita com pagamentos de salários e que o limite prudencial é 46,55%. Tem margem aí, se não aumentar esse orçamento?
Esses 2,76% dá para atender.
Para todas as categorias?
A todas as categorias. O que eu disse é o seguinte, eu atendo esses 2,76%, ao recompor a data base, abro um processo de negociação, mas não é um processo de negociação puro e simples sobre salário. Eu acho que nós temos que ir além da questão do salário. Nós temos que discutir a qualidade do serviço público, discutir carga horária. Quer dizer, nós temos que fazer uma recomposição total. Porque se eu não fizer isso, eu vou trabalhar com margem estreita e com o mesmo modelo que eles trabalharam hoje. E eu prefiro trabalhar com outro modelo distinto. Por exemplo, o serviço meio. Eu tenho que fazer um, vou usar um linguajar de médico, eu tenho que fazer um diagnóstico correto no serviço meio, do quanto que há de informatização, de quanto que temos de avanço nessa área tecnológica, de quantos servidores tem e o que eles executam. É possível executar o mesmo trabalho com esses mesmos servidores? Porque tem duas maneiras de eu ganhar reajuste. Uma delas é a redução de carga horária e a outra é aumentando o salário. Então eu tenho que fazer recomposição completa do serviço público. Por isso que eu falo de uma mesa permanente de negociação.
E a questão da Previdência, desde 2015, então, quando foi aprovada aquela medida no governo Beto Richa, são sacados 145 milhões de reais mensais do fundo previdenciário. E segundo estudos divulgados aqui por jornais da capital, o fundo que teria 29 anos de uso teve uma redução já para 20 anos, né? E é uma queixa constante dos servidores. Mas já tem também um déficit de recomposição. Além disso, o Estado não deposita os 11% previdenciário, que é descontado dos inativos, por exemplo, e não recompõe o fundo.
Agora há pouco eu iniciei um comentário sobre isso. Eu não tenho como chegar ali e dizer que em 4 anos eu vou recompor o fundo com todos os recursos que foram retirados. É impossível, eu estaria mentindo. E mantido esse modelo, a fonte, que é o fundo de previdência, a Paraná Previdência, vai secar e o orçamento vai acabar. Então, é um modelo que vai quebrar tanto o fundo de previdência como o próprio Estado. A recomposição do fundo de previdência terá que ser a longo prazo, novamente tenho que dizer isso, às vezes indo além do meu governo, além dos 4 anos de governo, para recompor. Dos candidatos hoje, receita mesmo, nenhum tem, porque você vai ter que sentar sobre os números efetivos que tem e trabalhar os cálculos autoriais. Desculpe. Novamente, até porque a população está vivendo mais do que vivia. Por isso que eu falo, quando eu vou recompor salário, eu vou recompor todo o modelo, inclusive de contratação, não é de contratação, modelo de trabalho. Eu tenho que trabalhar todos os segmentos: salário, qualidade de serviço, carga horária, avanço tecnológico e junto recompor a Previdência Social. Quando foi aprovado o projeto, eu era deputado estadual, lá atrás, que depois foi mudado. Aquele que foi aprovado lá atrás era um pouquinho melhor do que esse, mas ele também era insuficiente. Só que quando houve a mudança de 2015, piorou, arrebentou com o fundo de previdência.
Bom, eu vou fazer um intervalo, candidato, para as emissoras associadas, intervalo de 3 minutinhos aqui na entrevista. Já já a gente volta. Temos perguntas dos nossos associados do interior do estado e vamos passar por elas a partir do próximo bloco. Já já a gente volta.
Eleições 2018. Uma produção da AERP. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.